Natália Furtado, bom dia, diretamente do Rio de Janeiro, conexão com Porto Alegre. Tudo bem? Obrigado por nos atender.
Tudo bem? Bom dia, Porter. Bom dia, Kelly. Bom dia, PG.
Bom dia.
Estou aqui em frente à delegacia de Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, a 34ª delegacia. Estava conversando agora há pouco com o delegado Fábio Luiz, ele que acompanha, investiga esse caso, o caso da mulher que foi presa por levar um homem morto numa cadeira de rodas a um banco na zona oeste aqui do Rio para tentar sacar um empréstimo de R$17 mil. A Érica de Souza Vira Nunes saiu agora há pouco aqui da delegacia em direção ao Instituto Médico Legal. Ela vai passar por exame de corpo de delito antes de dar entrada no sistema prisional pelo presídio de Benfica. A Érica deve responder por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Significa tratar com desprezo e sem o devido respeito o cadáver ou as cinzas. A polícia investiga, quer entender como esse homem, esse idoso de 68 anos, morreu. O delegado Fábio Luiz, responsável pelo caso, tenta identificar também o motorista de aplicativo que levou os dois até a agência bancária. O delegado quer entender todos os passos até essa mulher chegar na delegacia para tentar pegar esse empréstimo. Em depoimento, a Érica de Souza Vira Nunes, ela disse que era sobrinha e cuidadora do homem. Mas, segundo o delegado, ela não tem nenhuma ligação de sangue com esse idoso. Inclusive, a polícia está com dificuldade para encontrar algum parente dele vivo. Ela foi presa ontem, depois que o SAMU constatou, né, que o idoso, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, já estava morto há 2 horas quando chegou à delegacia. A causa da morte dele ainda não foi divulgada. Laudos vão apontar o que causou a morte desse homem. A advogada da Érica, Ana Carla de Souza Correia, ela contesta a versão da polícia e diz que o idoso chegou vivo na delegacia. Uhum. Ela também explicou que a Érica morava com seu Paulo e outros familiares em uma espécie de condomínio. O Instituto Médico Legal, então, vai identificar a causa da morte. O corpo do seu Paulo vai passar por exames, deve ser liberado ainda hoje. A polícia também buscando imagens de câmeras de segurança.
Essa pergunta, Natália, né? Os exames no corpo do seu Paulo vão dizer muita coisa, né? Vão, no mínimo, já destruir ou corroborar com a versão da chegada ao banco, porque é muito simples de ver que horas eles entraram no banco, uhum. né? Tem câmeras, enfim, apontando o exato minuto e segundo que a entrada aconteceu.
Sim, a perícia vai dizer se estava morto
hoje,
ou não.
Então, hoje essa versão pode cair já, né?
A partir do trabalho.
Mas, assim, nenhum parentesco, nenhuma amizade, Natália, nada, absolutamente nada. Ou eles moravam no mesmo local, no mesmo prédio.
É o que a defesa diz,
porque o corpo estava com ela, né?
A defesa diz que o senhor Paulo era muito próximo da Érica, que inclusive era tio dela, né? Que a Érica era sobrinha mesmo do senhor Paulo, e que eles moravam todos como uma família num grande condomínio. Mas, segundo o delegado, eles não têm nenhuma ligação de sangue. E que os parentes do seu Paulo, eles já morreram, não estão mais vivos. Inclusive, a polícia está com uma dificuldade.
Era essa a minha pergunta. Ninguém reivindicou, né? Porque eu imagino que, vendo a imagem ali, ou na internet, na rede social, alguém que é familiar vai ficar desesperado e vai procurar a polícia. Não teve isso, Natália.
Até o momento não, viu, Kelly? O delegado está tentando encontrar algum parente do seu Paulo, mas, ao que tudo indica, ele não tem mais nenhum parente vivo. Então, ele seria realmente uma pessoa sozinha. A advogada da Érica, a Ana Carla, esteve aqui mais cedo na delegacia, né? Até a hora da saída da Érica, ela estava por aqui. E nós questionamos também ela essa situação. Ela contou, né, sobre esse condomínio. E ela disse também que o senhor Paulo era alcoólatra, né? E isso seria uma justificativa para ele estar de cadeira de rodas, né? Porque nós perguntamos, mas ele já usava cadeira de rodas? O que aconteceu? Ou foi a Érica que colocou ele na cadeira de rodas? E a advogada falou que não, que ele estava de cadeira de rodas porque ele tinha sido internado há alguns dias com a saúde debilitada. E aí nós perguntamos qual era o problema de saúde que ele tinha. E a única coisa que ela nos respondeu é que o senhor Paulo era alcoólatra. Então, foi a única resposta que nós tivemos sobre a saúde do senhor Paulo aqui na porta da delegacia.
É assustadora. Ela fica presa, Natália? Como que funciona agora?
Então, ela foi presa, ela vai dar entrada no sistema prisional pelo presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. É a nossa entrada aqui do sistema prisional no Rio de Janeiro. E aí, depois disso, ela vai passar por uma audiência de custódia. Nós não sabemos ainda se essa audiência vai ser hoje ou se essa audiência vai ser amanhã. E aí a justiça vai decidir pela prisão preventiva ou não da Érica. Por enquanto, ela fica presa até essa audiência de custódia, que deve ser hoje ou amanhã. Vocês estavam falando mais cedo sobre como o senhor Paulo chegou na delegacia. Uhum, nossa reportagem esteve lá pela manhã também, na verdade, no banco, né? Como é que ele chegou na agência bancária. Nossa reportagem esteve por lá de manhã, conversando com algumas pessoas, e algumas pessoas falaram que ele já chegou sem nenhuma reação. Inclusive, as pessoas que estavam na porta do banco viram que ele estava completamente desfalecido, sem nenhuma reação, com a cabeça assim para trás. Então, as pessoas já repararam que tinha alguma coisa estranha ali. Por isso, justamente, que os funcionários também começaram a filmar quando a Érica chegou com o senhor Paulo, né, para pedir esse empréstimo. Esse vídeo que viralizou, tá, em todos os lugares, nas redes sociais, também na mídia, mostrando a Érica tentando manter a cabeça dele reta, né, e pedindo para ele assinar o documento, e obviamente sem nenhuma reação. Então, a advogada da Érica diz que tem testemunhas que dizem que ele chegou vivo ainda na agência bancária, mas pessoas que nós conversamos, pessoas de fora, também pessoas da agência bancária, falando o contrário, falando que dificilmente ele estava vivo quando entrou na agência bancária.
Natália, uma última dúvida. Só a defesa dá essa versão de que a Érica cuidava do seu Paulo antes dele morrer. Isso não foi confirmado ainda, se ele passou os últimos dias de vida próximo dela ou nessa clínica em que ele teria sido internado por alcoolismo?
Não, a polícia sabe apenas que o senhor Paulo tinha dado entrada nesse empréstimo lá no dia 25 de março e esse empréstimo foi aprovado, mas ele deu entrada numa clínica, foi internado, né, num hospital, na verdade, logo depois disso. E aí a polícia não sabe muito bem como é que ele saiu dessa clínica, se foi a Érica que liberou ele ou não. Apenas a defesa tem essa versão de que a Érica era parente dele, né? A polícia acredita que ela seria uma espécie mesmo de cuidadora ou de pessoa mais próxima ali, mas que não tem nenhuma relação sanguínea, nenhum parentesco real com o senhor Paulo. Parentes da Érica estavam aqui mais cedo na porta da delegacia, eles não quiseram falar com a imprensa, nós tentamos questionar, eles não quiseram falar com a imprensa, e a polícia agora tentando encontrar alguém, ou algum familiar, ou algum vizinho que possa contar direito como é que era essa relação do senhor Paulo com a Érica.
Natália Furtado, da CBN Rio de Janeiro, nos ajudando a entender melhor o que está acontecendo. Natália, muito obrigado pelo teu tempo, teu carinho com a gente aqui. Um beijo, bom trabalho.
Obrigada a você, gente. Obrigada. Tchau, tchau.